incrível, né? Gilvanete Souza Nogueira, de 52 anos, empresário de conquista, que foi assassinada, estrangulada, deixada lá no, em Barra do Choro. Doutora, eu estava conversando um dia com o Fabrício aqui sobre isso. Como é que fica a vida, por exemplo, do assassino? Não é? Que era, ele tinha uma vida normal, da igreja, com a sua isso. família.
Foi até candidato a vereador, né?
Candidato a vereador, um relacionamento social. E aí a loucura da mente humana, que aí você é psicóloga, você pode até entender melhor do que eu. É, a loucura mental e psicológica do ser humano acaba fazendo uma coisa desse tipo. Como é que está a cabeça dessa pessoa quando vai presa e fica lá sozinha numa cela? Rapaz, o que que eu fiz da minha vida?
Por enquanto no DSEP, né? Depois
está no conjunto penal.
A senhora que tem esses contatos muitas vezes com as pessoas assim, a senhora vê isso, essa ação que um ser humano acaba cometendo um crime bárbaro como esse, de uma pessoa que a sociedade nunca esperava. Só a senhora consegue encontrar muitos casos desse tipo?
Consigo. O caso dele é um caso típico de pessoas que desejam manter aquela postura e aquele verniz social. Então, ele não queria que a sociedade, como o senhor disse, ele era da igreja, ele foi candidato a vereador. Então, ele não queria que a sociedade conhecesse esse outro lado dele. E, então, ele acaba cometendo esse crime. Eu tive um caso assim que não culminou no homicídio, graças a Deus, esse ano também. De um rapaz que tentou matar a moça porque ele era casado e ela ficou grávida dele no relacionamento extraconjugal. Ele queria que ela fizesse o aborto e ela não fez. E ele, por isso, achou interessante, então, que aí matava ela e jogava no mato, que resolvia o problema.
Psicologicamente, isso é da psicologia forense, né? Isso é uma coisa que a pessoa já tem dentro de si e é revelada. Claro, dizem os pensadores que nós temos dois animais, né? O do bem e do mal.
O que cresce é o que você alimenta, né?
O que se alimenta mais é que ele vai sobressair.
Olha bem, esses casos, eu acho que qualquer pessoa, qualquer um de nós, eu acho que em uma situação extrema pode ser capaz de matar. Mas esses casos, eles especificamente demonstram, assim, o egoísmo e o autocentrismo desses autores. Na minha opinião, eu não sou psicóloga, tá, gente? Eu não tenho nenhum tipo de formação, é apenas uma experiência de vida. A gente percebe nas entrevistas que eles têm uma preocupação muito grande com a sua autoimagem, com o seu status quo. Porém, eles não correspondem com suas ações, o que eles apresentam ser socialmente. Então, o que é que acontece? Essas pessoas que eles vêm a matar, na verdade, elas exporiam esse lado deles que eles não querem que seja conhecido. E aí acaba sendo conhecido da pior forma possível.
Esse é o chamado sociopata?
Olha, eu não sei lhe dizer, porque, como eu disse, eu não tenho formação psicológica. Eu estou dando, assim, a minha impressão pessoal da minha experiência de vida.
Se eu não me engano, caracteriza um
sociopata. Também, é uma das características, né? A falta de empatia, né? Ele só vê você, né?
Na literatura tem muitos livros sobre isso, tem muitos filmes.
Muitas séries legais hoje, né?
Pai de família perfeito, na sociedade perfeita, inclusive ajuda muito as pessoas filantrópicas, mas dentro de si tem realmente.
Com certeza. E assim a gente vive num mundo em que é dado muito valor à aparência social, né? Um mundo de redes sociais, de fotos e tal. Então, assim, às vezes as pessoas se preocupam demais com esse lado, com essa visão externa, e esquecem de se preocupar com a parte interna, que tem que corresponder ao externo. O externo é ótimo, que você esteja bem, que você esteja linda, que você tire fotos maravilhosas, que você faça o que você quiser. Mas você tem que ter alguma coisa por trás disso que sustente essa estrutura. Porque se você não tem, uma hora a estrutura vai falir.
Muito bem. Minha mãe dizia que dois sentidos não são bem. Eu fiquei aqui em dois sentidos. Eu estava vendo a senhora aqui muito alegre, divertida, né? Muito comunicativa, mas a senhora tem que ser dura, não é? Inclusive para retirar ali o que a senhora precisa do depoimento, como no caso desse, aí já foi outra forma, né? Porque esse caso, ele não falou, ele não deu depoimento, ele não colocou nada, mas vocês foram através das câmeras, não é isso?
Isso, e também do depoimento das outras pessoas, né? Que sabiam que ela tinha saído com ele, assim, isso aí chegou ao conhecimento da polícia, a gente pegou, entrevistou as pessoas que trabalhavam ao redor ali na Joaquim Correia e começou a fazer o trajeto dela. A primeira declaração ele deu, porque ele não foi ouvido como interrogado. Então ele relata que realmente se encontrou com ela, até porque ela tinha dito pra uma amiga, ele não tinha como negar, que ia sair pra se encontrar com ele, e que se encontrou...
O primeiro depoimento foi como testemunha.
Foi como testemunha, foi uma emotiva, normal. Né? Não foi como interrogado, ou seja, interrogado como acusado, como suspeito do crime.
Certo.
Então aí ele não pode se negar a prestar depoimento, né? Como interrogado, ele tem o direito constitucional de permanecer calado e falar apenas em juízo. Ele dizia que ele se encontrou com ela no estacionamento na rua do IBR, que fez esse pagamento e que depois ela não estava se sentindo bem e pediu para deixar ela na ABB. O que já não faz sentido, porque imagine, uma pessoa está se sentindo mal, não é uma opção ir no IBR ao invés de ir para ABB, ou a pessoa quando se sente mal vai tomar um banho de piscina. Então assim já era uma coisa assim um pouco estranha.
Aí, e aí vocês foram seguindo as câmeras pelo carro?
Pelo carro.
Certo.
E até aí, chegar a Barra do Chão, os perguntas.
É, porque a versão que ele dava não era compatível. Ele dizia que estava com os arranhões, que esses arranhões foi da academia. Assim, doutor Wanda que tomou o depoimento dele.
E será que tem experiência também de assédio que a pessoa fica medonha?
Isso. Aí, assim, a pessoa começa a se contradizer. Por isso que alguns depois decidem não falar. Porque, assim, a mentira, ela confunde. E, assim, quem mente, muitas vezes dá muito detalhe.
Isso que a mentira sempre esquece, né?
Dá muito detalhe. E aí, quando a pessoa vai voltar pra perguntar, já o detalhe já sumiu da cabeça por conta do nervosismo que é natural da situação, entendeu? Então, aí a gente começa a ir puxando e ouvindo as pessoas e...
Muito bem.
E vendo.
Sim, mas como eu tava falando, desculpa. E a senhora tem que ser, às vezes, dura, né? Como é que a senhora junta essas coisas? A senhora está dizendo pra gente que a senhora não leva isso pra casa, por exemplo.
Não
leva para as suas outras atividades.
Não.
Isso aí já é muito bom, porque é muito difícil a pessoa desvincular uma coisa da outra, né? Como é que a senhora, ser uma pessoa que vai lá na natureza, que cuida do animal, e ao mesmo tempo tem que entender que aquela pessoa cometeu um crime e tem que pagar por esse crime?
Olha, pra mim é uma coisa natural, Deus e Deus. Assim, não é uma coisa que eu me esforço. Eu tenho 17 anos. Vou fazer 18. Eu não, assim, é uma coisa natural pra mim, não é pesado, entendeu? Eu vou lá, faço o trabalho e depois eu volto pra casa e vou fazer outras coisas. Eu trabalho pra polícia, mas eu não vivo só para a polícia.
E
no
isso
início,
é tão bom,
Gabi, né? No início você...
conseguia já fazer essa diferença?
Já. Eu sempre fui uma pessoa muito prática. Embora assim, a minha aparência seja muito feminina, eu tenho uma natureza muito masculina. Eu sou muito prática e muito objetiva. Eu sou aquela pessoa assim, se tem que ser feito, vamos fazer bem feito, vamos terminar. E pronto. Entendeu? Assim, eu tento fazer assim, meu trabalho, Deus Dete, tem esse lado duro, mas é um trabalho que, se bem feito, se você realmente se preocupar com aquela pessoa que você está atendendo, ele tem, assim, você no trabalho, você já está fazendo um trabalho social. Porque muitas pessoas que procuram delegacia, elas querem inicialmente serem ouvidas apenas. Verdade. Ouvidas e direcionadas.
E como tem tanta gente que quer ser ouvida em tantos lugares.
Nossa, aí na delegacia então é cheio.
É verdade.
Aí o que acontece, assim, isso aí também me alimenta. Eu sou uma pessoa que eu gosto de lidar com pessoas, que eu gosto de conversar, eu sou muito comunicativa, muito elétrica. Eu faço atividade física.
Ela é cantora.
Doutora, a senhora concedeu entrevista ao coletivo Imprensa de Conquista e existe um alinhamento perfeito entre segurança, polícia e justiça, correto?
Com fé em Deus.
Essa parceria sempre...
graças a Deus, eu sempre tive
sempre
uma boa parceria.
Um relacionamento muito bom, muito estreito entre justiça e polícia. A polícia fez o papel dela, interrogou o acusado que se encontra detido, né? Sentença não saiu ainda, ele está preso.
Isso, ele foi a denúncia, eu estava comentando com o Fá, o Ministério Público denunciou ele, né? Para a justiça ontem, ele recebeu um inquérito, aceitou os termos do inquérito e fez a denúncia dele.
Só para a população entender um pouco isso, a polícia, que ela faz parte da polícia judiciária, né? É ela que vai buscar as informações, manda para o Ministério Público, se for necessário, pede mais alguma informação, e aí o Ministério Público vê se tem substância, se tem conteúdo,
e denuncia
o juiz, e aí o juiz vai começar todo um processo, porque o juiz não começa no processo, quem começa é quem que
ele
dá...
Ele precisa ser provocado.
Apesar da decisão final ser do juiz...
O juiz vai julgar o que foi, buscado dele.
Mas cabe ao delegado, a delegada no caso aqui, foi no seu inquérito...
Buscar as provas.
Não deixar brechas...
E jogar para o Ministério Público.
Fornecer subsídio para a condenação.
Aí,
se a pessoa for culpada, lógico,
Como a Polícia Federal também é uma polícia judiciária.
E...